Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Tá pronto.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Flávia, estão falando junto com você.
A DM está aí?
Sim, as duas da Marta,
aqui do meu lado.
Que veio de algo maior, tá?
Beleza, obrigada. Gente, realmente é importante que todos coloquem no mute para que a gente possa todos participarem da áudio, tá bom? Vamos fazer. Meu time, por favor, no mute aí, vamos... Ok? Maurício, por mim pode iniciar, tá? Quem não entrou, não vou ficar aguardando, não. Bora trabalhar.
Como que tá aí, Camila? Sua equipe tá pronta? Os supervisores que não conseguiram entrar, pode usar a senha de algum promotor, tá? Com o e-mail pessoal deles, o arquivo que eu mandei. Com aquela senha padrão, o primeiro acesso vai pedir para vocês alterarem uma nova senha, vai pedir para vocês colocarem a senha provisória, é a mesma senha, tá? Não precisa chegar no e-mail, coloca a mesma senha, vai pedir para você criar uma nova senha, para confirmar duas vezes, e aí você faz o processo do login com essa nova senha que vocês criaram. Para a gente iniciar, eu preciso que todos entrem e façam o login no sistema. Tem alguém que não conseguiu entrar até agora? Não conseguiu fazer o processo de login?
O meu falou que a sessão expirou, estou tentando de novo.
Eu ainda não
estou colocando, eu não estou conseguindo fazer o login aqui de Capivari.
Tá, um detalhe, sempre que expirar ou atualizar a página, em vez de você tentar fazer o login de novo, sempre tenta clicar no link novamente, tá? Porque a hora que eles voltam, ele volta para a tela como se fosse o cliente, você nunca vai conseguir fazer o login. Se expirou ou deu algum erro, clica no link de novo, abre uma nova aba e tenta fazer o processo novamente.
Tem algum bloqueio de navegador?
Não, não tem. Mas de preferência usa o Chrome, tá? Mas se você usar o Internet Explorer, não tem problema nenhum.
É que pelo menos eu tô conseguindo logar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É uma tela roxa, rosa, amarela, que aparece escrito sim em cima?
Como?
Porque o meu deu que expirou, e aí ele atualizou e entrou numa tela colorida.
Exatamente, essa tela aí é a tela do cliente fazer o acesso, tá? Sempre quando expirar ou der algum erro, você tentar fazer o processo de login, fecha a aba e clica no login novamente.
O próprio não está conseguindo entrar.
Eu já fechei já umas 3-4 vezes e não entra.
Eu consegui entrar por meio do promotor, tá? Aqui em Americana.
É isso, tá, pessoal? Eu falei no início. Os acessos dos supervisores não estão prontos ainda, tá? Tem que usar os e-mails e o login, a senha, no caso, dos promotores que eu mandei para vocês. E-mail pessoal do promotor e a senha padrão. sim@2020, fazer a alteração.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Maurício, eu vou fazer uma chamada de 2006 que eles conseguiram, porque eu tô tendo aqui, então eu vou ter que ajudar. Tá? 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 Cássia conseguiu entrar?
Tô tentando aqui. É, pedi para a menina ver a senha no e-mail dela. Porque quando
não.
eu entrei, foi, vai uma senha para o e-mail da pessoa.
Viu? Não precisa,
não.
tá?
Ah, não precisa, bom. Cássia.
Isso, aquela
senha. Não, eu botei sim, @2020, aí abre uma outra tela. Senha provisória foi para o e-mail.
Exato, pode ignorar essa senha provisória.
Ah, ignora essa mensagem? Ah,
agora,
tá.
O grupo pode tem botar, mais um componente. Aqui.
Juliana, conseguiu? Consegui. Fabiana, conseguiu, né?
Sim.
Conseguiu. Fábio?
Estou entrando aqui, que eu estava no meu, mas aí, como ele falou que não tem no supervisor, eu estou entrando no promotor aqui.
Daiana. Daiana, conseguiu?
Oi. Não estou conseguindo alterar. Eu estou aqui na tela, mas não estou conseguindo entrar.
Não consigo alterar, não.
Entra com outro login. Entra com outro e-mail, que a senha vai ser a mesma. Um S maiúsculo, tá? Bruna.
Ele vai para uma página que aparece como novo cadastro, é isso?
Isso, novo cadastro é a próxima tela.
Isso, aí fica nessa tela, tá? Essa tela já iniciou o processo de digitação.
Ah, tá
Bruna
bom, então.
Conseguiu. Bruna do Rio, conseguiu?
Consegui, já troquei a senha e tá na tela pedindo o CPF.
Perfeito. César, conseguiu?
Sim.
César, conseguiu? Teve sucesso, hein?
Sim, consegui, sim.
Obrigada. Elisângela, entrou na áudio?
Eu tô na áudio, né? Mas eu não consegui ainda o acesso.
Ela tinha conseguido entrar na áudio.
Ela entrou na áudio,
Oi.
Mas ela não está...
Oi,
Elisa, você está aí?
Eu tô na áudio, mas eu não consegui o acesso.
Coloca outro e-mail.
Eu te mandei o link lá no grupo, Eli.
Oi?
Eu te mandei o link no grupo.
Ah, tá. Deixa eu verificar. Vamos falar no individual para não...
Tá bom, não
atrapalhar a minha. Ainda tem o time da Camila aí que ela vai querer checar. Por favor, cada supervisor, olha se seu ADM conseguiu também. Felipe Muniz, Filipinho, Ayane.
Eles podem acompanhar com a gente no mesmo computador ou ele tem que ter um computador só para eles?
Bem, do meu grupo só faltava a Cássia e o Fábio conseguir entrar. Fábio, conseguiu?
Sim.
Obrigada, Cássia, também?
Sim, já entrei aqui.
Obrigada. Então, Camila, por mim já está ok. Deixa eu ver o seu time, já entrou para a gente iniciar.
Pode iniciar.
A equipe tá ok?
Bora trabalhar.
Ô, Mal, acho que tá tudo certo aqui, sim. Eu tô falando com eles aqui no outro grupo e só tem um que não conseguiu logar, mas ela tá reiniciando para entrar na primeira tela do novo cadastro.
Beleza. Caso alguém não consiga entrar, pode entrar com a senha da pessoa que conseguiu, tá? Não dá acesso simultâneo. E aí depois a gente consegue resolver individual os acessos que não estão dando certo.
Maurício, desculpa.
Oi.
Você vai iniciar? O quê? Desculpa que eu não...
Eu estou aguardando uma pessoa, só que não conseguiu entrar.
Ah, tá. Ah, então tá.
Pode iniciar, Maurício, ela conseguiu. Oi. Obrigada, viu?
Todo mundo entrou. Falta alguma pessoa que não conseguiu entrar, que não está na tela de novo cadastro? Beleza, vamos iniciar então. Bom, pessoal, bom dia a todos. Essa plataforma Sem Empréstimos, ela é específica, né, para o crédito pessoal do Banco Aimoré, tá certo? Então, todas as operações que vocês fizerem, então é bom deixar claro isso para o cliente, que no contrato dele vai sair em nome do Banco Aimoré Crédito, que faz parte do Banco Santander, por isso nós podemos vender esse produto. Nós já começamos a vender esse produto a partir de terça-feira agora, tá certo? Então, vamos entender esse novo sistema aqui, como a gente faz simulações, digitações. É bem simples, tá? Vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Tem algumas regrinhas, algumas coisas que cada sistema tem sua particularidade. Tá? E eu peguei um cliente aqui e eu gostaria que todos fizessem a simulação com o mesmo, para a gente conseguir ver a mesma tela, o vídeo que vai aparecer para todo mundo, o mesmo valor e só por diante, tá? Então, como todo mundo está nessa tela de novo cadastro, aqui já inicia o processo de simulação e digitação. Então, eu vou passar para vocês os mesmos dados que eu vou usar aqui. Um detalhe muito importante. Mesmo que seja, futuramente, quando vocês forem fazer operações, simulação, só quer ver quanto que libera para o cliente, é muito importante aqui, nessa nova tela, você já usar as condições reais do cliente. Por quê? Porque o crédito pessoal, ele é baseado, a avaliação, no score do cliente, quase 100%, e no cadastro dele também. Então, se você faz uma, duas, três, quatro, outra promotora também faz simulações para esse cliente, e coloca qualquer celular, qualquer e-mail, coloca um nome aleatório, isso vai dificultar a aprovação, vai demorar mais essa aprovação, porque o sistema vai entender que aquele cliente tem diversas informações de data de nascimento, de celular, de envio. Então, você só vai tardar essa aprovação. Então, é muito importante, mesmo que seja uma simulação, sempre colocar as informações corretas aqui, certo? Eu vou digitar o CPF para vocês, e aí, caso alguém perca, precisa que volte, vai me falando, tá? Ó, CPF 033. 379-018.
379 o quê? Maurício, que eu não entendi, por favor.
379-018-91. Vou repetir, tá? 033.
Desculpa, mas eu não achei esse campo para digitar o CPF.
Você fez o login, colocou seu e-mail e a senha, né? Ele tem que ter ido para uma tela, assim, novo cadastro. Em qual tela que você está?
Maurício.
Oi.
No meu apareceu assim: olá, sua saúde financeira precisa melhorar. Eu estou na tela.
Volta.
Aí eu volto.
A mesma coisa apareceu. Login.
Você tem que ficar na tela assim, ó, novo cadastro. Alguém não está nessa tela?
O meu acabou saindo, vou ter que entrar de novo.
Tá. Eu também não estou nessa tela, não.
Eu na tela que eu estou nesse olá, não aparece aqui para voltar.
Não, então faz o processo de login, espera. Coloca lá, entra no link de novo, tá? Não volta não. Entra no link de novo, coloca o usuário e a senha e já vai entrar assim, novo cadastro.
Eu tô na tela novo cadastro.
Isso. Aí já começa a digitação. Vamos só aguardar, tá? Tem duas pessoas entrando também, a gente já prossegue. As pessoas que estão entrando, elas chegaram na tela novo cadastro, me avisa, por favor.
Então, essa tela novo cadastro, eu cheguei a colocar os meus dados.
Isso aí já é digitação, tá? Já é digitação da operação.
Já é do cliente, tá.
Isso.
Beleza.
Se voltar, se não der certo, faz o login novamente. Ok.
Ok, Maurício, aqui apareceu assim, descubra sua oferta com segurança e transparência.
Não, acho que você deve ter entrado pelo link do cliente agora. Ah. Ali em cima do link, assim, ó, barra parceiros. Em tá. cima. Clica no link novamente, faz o processo do login, e-mail,
tá, senha. Olha no privado que já está aí no seu WhatsApp o link certo. Olha no privado que está o link correto.
Deu certo, pessoal?
Deu sim.
Alguém não está na tela do cadastro, informa os dados pessoais do cliente? Vou prosseguir aqui então, tá? Vou repetir o CPF para as pessoas que não pegaram, tá? Ó, 033 379 018 91. Alguém não conseguiu pegar?
O início é 033.
Isso, 033 379 018 91, tá? Nome completo. Aqui tem um detalhezinho, tá? Que é importante a gente saber. O nome aqui tem que ser exatamente conforme o documento que a gente vai anexar na operação. Não pode ser diferente. Se for diferente, não vai gerar pendência. Reprova a operação na hora, tá? É muito importante ser exatamente conforme o documento do cliente, ok? Um outro detalhe também é que esse campo tem um limite máximo de letras. São 35 letras nesse campo. Então, se vocês pegarem um cliente que tem um nome muito extenso, o que, que não pode acontecer? É no final, no último nome, a gente comer letra porque excedeu o limite. O que você faz para resolver isso? Quando vocês pegarem um cliente que o nome é muito extenso e está comendo letra, vocês vão abreviar o nome no meio desse cliente, ok? Não pode ser o segundo nome, não pode ser o último. Sempre o nome do meio do cliente pode abreviar, aí pode ser diferente do documento, abreviação. Fora isso, a proposta será reprovada, certo? Vou passar o nome da cliente para vocês, tá? Maria. Teodora, sem o H. T-E, Teodora. Marques. Então, Maria Teodora Marques.
Ah, o último está saindo eco, não dá para entender. Eu não entendi.
É Marques ou Marcos?
Marques. Marques.
Marques.
Marques.
Com S no final?
Maurício.
Diferente. Com S no final?
Isso, com S no final. Marques. Sotaque do sítio, liga não. Ok? Maria Teodora Marques. Data de nascimento, dia 2 do 3, dia 2 de março, 1947. Número do celular, tá? Com DDD, sem o zero. DDD 18. 997. 89. 7625. 7625. E-mail agora, tá, pessoal? O e-mail, diferente do consignado, passou a resposta da CIP, a resposta não consignada tem que ser um e-mail
formal, né, que tenha o nome, o sobrenome do cliente. Aqui no crédito pessoal não tem problema nenhum o e-mail sendo informal, tá? Não precisa ter relação com o sobrenome da cliente, ter o mesmo nome, não tem problema nenhum, mas tem que ser o e-mail da cliente, que nós só queremos explicar para vocês as formas de pagamento, e o e-mail é uma dessas formas para chegar o boleto, o carnê e assim por diante, tá? Então vamos lá, e-mail. É Marques, que é o sobrenome da cliente, Marques. Arroba IG, I de igreja, G mudo, IG. .com.br. Pode dar continuar, por favor, todo mundo.
Alguém não está na tela. Sua saúde financeira está exemplar? Vou prosseguir então, tá? Então, nessa tela, é o que a gente já consegue identificar, é o que libera para esse cliente. Nessa barrinha aqui, como eu falei para vocês, o crédito pessoal é avaliado conforme o score do cliente. Quanto mais para a direita tiver, maior vai ser o limite pré-aprovado. Quanto mais para a esquerda, menor o limite, menor a chance de liberar alguma coisa para o cliente, tá? E aqui nessa tela também tem a gente vê os produtos liberados para esse cliente. Pode descer um pouquinho aqui, onde está empréstimo, a gente vai identificar três produtos aí, tá? Por enquanto, nós só podemos fazer o do meio, que é o que está entrando, que é empréstimo sem garantia. Um empréstimo com garantia nós não podemos fazer ainda, tá certo? Mas você tem garantia, vai ser o mesmo produto com garantia de veículo, tá? E não tem previsão para liberar para nós ainda. O último produto lá, que é parcelado do boleto, está com previsão para liberar para nós em umas duas semanas, três semanas. O que, que é esse produto? Esse produto é específico destinado para clientes que não têm limite de crédito, carta de crédito, né? Que querem fazer uma compra, mas como não tem cartão, tem que ser no boleto. Mas mesmo que a gente também não tem dinheiro para pagar esse boleto à vista. O que, que o banco faz? Como é feita a operação? O banco paga esse boleto à vista, certo? Parcelado para o banco, ok? Por enquanto é assim que esse produto vai funcionar. Caso mude a tela ativada, liberado para nós, a gente volta nesse produto e faz um novo treinamento. Um produto que nos interessa aqui, que é o que está liberado para nós, que é o empréstimo sem garantia. Vocês podem ver que já está liberado aqui, ele já mostra o valor pré-aprovado. Se fosse um cliente que não tivesse liberado nada para ele, aqui vocês iam identificar. Então, se fizeram o primeiro passo ali, que é colocar os dados para trás, deu continuar. Se é um cliente que já não libera nada para ele, que ele não vai ser aprovado, assim vocês já não iam conseguir selecionar esse empréstimo, não iam conseguir selecionar esse produto. Não significa que, estando liberado aqui, que a garantia é 100% de aprovação. Mas se é um cliente que está com rede, está com alguma restrição crítica no banco, já não ia aprovar. Pode clicar no produto, por favor, na setinha do lado direito. Alguém não está na tela segura e vê sua parcela? Vamos continuar então. Então, aqui é onde nós vamos fazer a simulação, selecionar qual é o valor que o cliente deseja com base no que foi liberado para ele, selecionar o prazo, identificar o valor da parcela, juros e tudo mais, tá? Aqui, então, está liberado aí 20 mil para todo mundo e nós temos uma barrinha rosa embaixo desse valor, que é onde a gente pode definir quanto o cliente quer. Ele está liberado 20, mas ele quer 15, ele quer 10 e assim por diante, tá? Como nós podemos ter o caso também, que está liberado 20 para o cliente, mas ele quer um valor maior, que é 22, que é 25, que é 30. Como a gente faz essa defesa? Embaixo da barrinha nós temos ali, ó, aumentar o meu limite. Então vamos supor que um cliente queira 25 mil, tá? Pode clicar todo mundo em aumentar o meu limite. É como se fosse uma defesa de taxa no CFG, que nós fazemos, só que aqui é feito na hora. Faz a solicitação na hora, já libera ou não, e já nos informa qual é o valor liberado. Todo mundo, coloca a ocupação aí, o primeiro item que aparecer, aposentado barra pensionista. Então, abre o aumentário do limite, até a linha, ocupação, pode colocar aposentado barra pensionista. Nós vamos informar a renda, né, para defender esse aumento de limite.
Para ter um aumento significativo, só para a gente ter uma ideia de como é essa dinâmica, vamos colocar um valor fictício, tá? Pode colocar R$30.000 todo mundo e pode ficar em solicitar. Você já consegue identificar que embaixo ele já está a mensagem. R$25.000 é o máximo podemos liberar no momento, tá? Então, na hora, já fala o quanto dá para liberar para esse cliente e já está pré-aprovado também. Lógico que lá na frente, na hora de formalizar a operação, o banco vai exigir que a gente comprove se o cliente realmente tem essa renda. Como isso vai ser comprovado? Por elite ou extrato bancário, certo? Pode clicar em simular todo mundo, por favor. Bom, clicando em simular, ele volta para a tela que nós estávamos. Vocês podem ver que a barrinha rosa aí aumentou, né? Ela tem mais espaço agora para ir para a direita para aumentar o valor liberado para o cliente. Pode puxar todo mundo para a direita para o valor que está acima grande, em vez de 20, ficar 25 mil, por favor. Então, todo mundo puxou. Então, é dessa forma que nós selecionamos qual o valor liberado para o cliente. Já vem o limite pré-aprovado. Nós podemos liberar menos, com um valor mínimo de R$500, e podemos tentar liberar mais, tentando fazer a defesa de aumento do limite, comprovando a renda do cliente, tá certo? Embaixo nós temos aqui o prazo, tá? Para qualquer cliente, não importa a idade, não importa, o prazo máximo de crédito pessoal é de 18 vezes, ok? Porém, vai ter cliente que não vai liberar esse prazo máximo. Ah, como que eu vou saber se liberou 18, se liberou só 10? Aqui o sistema é bem travado. Para essa cliente liberou 18. Então eu consigo selecionar até 18 vezes para ela. Se o cliente João não liberou esse prazo máximo, aqui em prazo onde você selecionar a parcela, não vai ter opção de 18, 17, 15. Vai ter só até 10, só até 8. Então ele é bem travado. Se aparecer aqui de prazo, é porque esse cliente pode usar. Se não aparecer, é que não pode usar e não tem como fazer defesa, não tem como fazer solicitação de aumento de prazo, igual a gente fez do valor liberado, ok? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida?
Eu não, tá tranquilo.
Não.
Okay. Tranquilo, né? Como eu falei pra vocês, é muito simples. Agora, vamos clicar ali, ó, entenda o juro. Clica no izinho, por favor, do lado esquerdo. Embaixo do prazo. Vai abrir aí pra vocês uma telinha com taxas e encostos. Aqui que a gente consegue ver todo o custo efetivo total da operação. Ali vocês já estão vendo, tarifa de cadastro, gráfico. Não existe tarifa de cadastro para nenhum cliente, não importa a idade, convênio, não importa nem rede, tá? Não existe tarifa de cadastro. Para esse cliente for liberado uma taxa de 3,10 ao mês, eu vou pedir que todo mundo anote essa taxa, a hora que a gente fazer a defesa da taxa, a gente voltar para entender a diferença. Então, para essa cliente aqui, liberou uma taxa de 3,10 ao mês, anota aí, por favor. IOF ali de 385, que vai variar, né, de acordo com o dia. E é um custo total de 3,38. Mas eu gostaria que vocês anotassem só esse 3,10, por favor. Pronto. Feito isso, pode clicar no canto superior direito xzinho. E vamos descer. Voltou para a tela que nós estávamos, pode ir descendo.
Desculpa, você pode retornar? Eu não estou achando essa informação.
Posso, vamos lá. Na taxa, você fala?
Isso, para acessar a taxa. É nesse izinho?
Isso, clica no izinho.
Ah, tá bom, obrigada.
Aí vai aceitar aqui o imposto, como eu falei, a tarifa não é cobrada para nenhum tipo de cliente, não importa a rede, não importa nada. Aí aqui em taxa de juros, você já consegue identificar qual é a taxa ao mês para esse cliente. Detalhe, taxas não tem uma tabela, né, de acordo com a idade, não tem valor liberado. A taxa sempre vai ser liberada de acordo com o score do cliente, de acordo com o CPF, com o cadastro do cliente. Então ela pode variar muito. Não tem uma taxa máxima nem uma taxa mínima. Não vai estourar a taxa de 20%, 10%, porque se a taxa ficar muito alta, se o risco está muito baixo, então provavelmente nem vai liberar o limite que está aprovado para o cliente, tá? Então não tem uma tabulação de taxa de acordo com o rede e CPF do cliente. Então, todo mundo anotou 3,10, aí pode fechar essa telinha. Vamos descendo. Descendo, o que a gente vai encontrar aqui, todo mundo? Melhor o seu limite ou sua taxa. Então é assim que a gente vai fazer a defesa agora, a solicitação, igual no CFG, de redução de taxa. A diferença é que no CFG a gente abre um chamado, de aguardar, pode demorar ou não. Aqui, igual no limite, é feito na hora isso daqui. Então, nós temos três opções para fazer essa defesa de taxa, ok? Com exceção do apoio familiar, que é a gente acrescenta um avalista, pode vir mais isso daí que não está funcionando no momento. Nós vamos trabalhar agora e entender como funciona a indicação e cliente Santander. Bom, primeiro, indicação. Como funciona a indicação? O crédito pessoal do Banco Santander, ele já está 100% funcionando para os clientes. Para correspondentes, é um projeto piloto, que a Poupa Crédito na Municipal está participando. Então, estão vendo o final por 100% ainda. Como é um piloto, é um teste que nós estamos fazendo, essa indicação é como se fosse uma taxa promocional para o cliente que adquiriu o produto com a Poupa Crédito ou a Ramos de Silva. Tá? Então, como que a gente faz a solicitação? A indicação, embaixo tem um botãozinho. Pode clicar nele, por favor, e vai abrir assim, ó, vale presente. Abriu um vale presente aí para vocês. Abriu para todo mundo?
Sim.
Legal. Então, aí está pedindo para colocar um código de 3 dígitos. Como é uma taxa promocional, cada correspondente, nós erramos, temos um código. Qual é o código da Poupa Crédito para incluir essa taxa promocional? É o 620-620. Pode colocar aí 620-620 e pode clicar em confirmar. Não carregou para o quê? Ok. Feito isso, vamos clicar de novo lá, sobe lá onde está os 5 mil, embaixo do prazo, vamos clicar em entenda os juros novamente, no ISBUM. Então, a taxa para o cliente estava 3,10, nós colocamos um código promocional, caiu para 2,50 mais ou menos para todo mundo, caiu?
Sim.
Então, essa taxa, ela não é pré-aprovada, ela é aprovada, tá certo? Ela é 3,10, já é a taxa definida para esse cliente. Como nós colocamos a taxa promocional para esse cliente estar fazendo com a Poupa Crédito, se ele quiser direto para o aplicativo, ele não tem essa taxa, não tem essa promoção só com a Poupa Crédito, ele tem essa redução de taxa aí, tá bem? Detalhe, esse código você pode usar para todos os clientes, tá? Não importa a taxa, não importa a rede, para todos os clientes, a redução de taxa vai existir usando esse código quando nós fizemos essa promoção. Só alguma dúvida até aqui? Alguma coisa? Posso fazer?
Não, não. Tudo ok.
Beleza. Então, a primeira defesa de taxa nós fizemos. Qual é a segunda? Apoio familiar exclui, já esquece, não dá para usar. Nós temos ali o cliente Santander. Clica nele também embaixo no botão verde. Vamos entender como funciona isso daí. Quando o cliente for Santander, no caso do cliente correntista, tem duas opções. A primeira também é uma redução de taxa. Detalhe que a redução de taxa do cliente correntista e o de indicação não soma, não acumula. Ou você usa o da indicação ou do cliente correntista. Tá certo? Se você marcar as duas, o que o sistema vai fazer? Ele vai escolher a maior redução de taxa, que no caso vai ser sempre do indicação. Por quê? Para os clientes correntistas, se eu colocar os dados, vocês podem ver, está débito em conta, quando o cliente for correntista e preencher os dados bancários, vai sim ter a desconto na taxa, porém também vai ter o débito em conta. Então, como o banco tem o custo aí do débito, o desconto da taxa vai ser um pouco menor, tá? Então, o desconto de taxa sempre vai ser maior para indicações. Ok? Mas vocês podem marcar os dois. Eu posso marcar para o cliente o desconto da taxa da indicação e também posso colocar o débito em conta para ele, que o sistema vai priorizar a redução da taxa da indicação. Ok? Detalhe. Eu tenho um cliente que ele é correntista, mas ele não quer o débito em conta. Ele quer pagar de outra forma. Qual é a outra forma que ele vai pagar? Por boleto ou por carnê. Esse boleto vai chegar no e-mail dele ou na residência dele. Porém, se ele não é correntista, ele tem que abrir conta? Não. Nós também fazemos para clientes não correntistas. Como vai ser o pagamento? Ele vai escolher um banco para cair o crédito para ele, vai ser ligado à sede, conta corrente apenas. Conta roupa você não pode fazer? Pode fazer. Qual que é a diferença? Ele vai colocar como se fosse uma conta corrente e vai mandar um e-mail aqui para mim, para a Ivone, para a gente mandar para o banco para eles autorizarem, tá? Nesses casos. E a forma de pagamento dele vai ser igual para o cliente que é correntista, mas não quer o débito em conta. Ele vai receber no e-mail dele, na casa dele, um boleto, um carnê para ele fazer o pagamento. E ele também consegue fazer todos os pagamentos pelo aplicativo, tá?
Aqui a gente já consegue entrar no público. A gente pode atender o público, é todas as pessoas maiores de 18 anos a gente pode fazer, e correntista ou não correntista. Para quem é correntista, tem a opção do débito em conta. Para quem não é correntista, o pagamento é feito por boleto ou carnê. Ok? Posso prosseguir alguma coisa? Tranquilo, né? Então, nesse caso, vocês poderiam marcar a indicação ou o cliente Santo André tivesse conta corrente. Esse cliente é correntista, mas eu não tenho os dados bancários dele, então eu vou deixar só a indicação. Pode fechar, por favor, e desce um pouquinho.
Tá limpado? É, deixa como indicação, né?
Alô?
Alô?
Voltou.
Oi.
Voltou.
Tá, tá me ouvindo?
Sim. Sim.
Vamos lá, eu estava falando sobre o prazo. Lá embaixo tem assim, ó. Qual data você deseja para o vencimento das parcelas? Existe uma carência no cliente começar a pagar a primeira parcela. Qual é? A carência mínima é 30 dias. Então, o cliente tem 30 dias para começar a pagar a primeira parcela, que é a carência mínima. Certo? E a carência máxima para ele começar a pagar é 45 dias. Então, o cliente pode optar se ele começa a pagar em 30 dias ou se ele começa a pagar em 45. Ele optar para ele pagar pela carência máxima, 45 dias, obviamente a parcela vai ficar um pouco maior, tá? Que é a parcela que já está em cima, porque ele já, o sistema já vem calculando que o cliente vai priorizar a carência de 45 dias. Se ele quiser reduzir, não, quero pagar em 30 dias já. É, reduz um pouco a parcela. Um pouco significa uns 40, 50 reais, mas reduz o valor da parcela desse cliente, tá? Como que vocês fazem isso? É só clicar no calendário rosinho, que tá ali, ó. A partir do dia 7 do 3, vai ver pra vocês. Vou clicar no calendário e todos os dias que estão em azul, os números em azul, você pode selecionar como vencimento da parcela. Você pode até voltar o mês ali, ó. Você pode colocar para começar a pagar agora dia 7 já, fevereiro, tá? Aí vai reduzir um pouco a parcela, porque você vai adiantar esse processo. Ok, até aqui, todo mundo?
Ok.
Pode clicar em quero empréstimo, por favor. Não vai contratar ainda, tá? Alguém não carregou a nova tela? Alguém não está na tela? Continue sua proposta.
Eu clico em quero empréstimo, é isso?
Isso, clica em quero empréstimo. Aí você vai.
Deixa para a data do 7 do 3, né?
Como?
Deixa na data do 7 do 3?
Isso, pode deixar, pode deixar.
Continue sua proposta?
Correto.
Ok.
Então, todo mundo está assim, continua sua proposta, né? Beleza. Aqui nós não vamos preencher, tá? Porque isso aqui é bem básico, mas eu vou explicando alguns detalhes que pode ter aqui. Então, vamos descendo junto, tá? Vamos começar em dados pessoais. 7.000, normal para todo mundo, naturalidade, naturalidade da cidade, nome da mãe. Ok. Pode ir descendo, nós localizamos ali a renda. Ali na renda, na terceira opção, que é o valor de preenchimento, aqui já vem preenchido por quê? Nós fizemos a defesa de aumento de limite. Logo, ele já vem preenchido, porque lá na frente, quando for formalizar, nós vamos ter que provar essa renda. Se eu não tivesse, se vocês não tivessem feito a defesa para aumento de limite, teria que preencher a renda aqui do cliente e não teria que comprovar essa renda. Porém, como a análise dos dados pessoais sempre feita individual, para cliente, pode acontecer de, mesmo que a gente não tenha feito aumento de limite, ele ter que provar essa renda, então solicitar o limite dele ou o extrato bancário, ok? Pode ver. Vamos aqui para os dados, assim, RG. Aqui tem uma regrinha também, tá? É, aqui ele fala RG só, mas você pode sim enviar CNH, tá? Então, ele está pedindo aqui para o RG, mas você pode mandar CNH. Qual que é o detalhe aqui? Principalmente o nome que está no documento, tem que ser exatamente o no documento. Então, como eu falei, aqui no sistema ele não gera pendência para nós, ele gera reprova na hora, tá? Então, ele está falando RG, mas se vocês forem enviar a CNH, todos os dados aqui vai ser da CNH, com uma exceção. O segundo item ali da RG, que é o número, vai ser o número da RG. Então, a Maria, ela não tem RG, ela só tem CNH. Então, o nome vai ser igual da CNH, o órgão emissor é do CNH. Mas o número vai ser o número do RG. Ok? Pode ir descendo. E aí temos o endereço. Você vai colocar o CEP e assim por diante. É um importante ter o seu correto, porque é onde o cliente vai receber o carnê e os boletos, tá? Preencher o endereço, vai ter ali embaixo, continuar. Clicou em continuar, finalizou a operação, gerou a proposta. Acabou a parte do vendedor. Vocês vão entender a partir de agora que todo esse processo que você fez é muito diferente do consignado. Aqui como se fosse uma indicação, como se estivesse indicando venda para o banco. Quem vai terminar a operação agora, quem vai continuar a operação agora, é o cliente. O que o cliente vai fazer agora? Ele vai baixar o aplicativo, sim, empréstimo, tá certo? Ele vai fazer um cadastro inicial, vai criar uma senha para ele. Essa parte do cliente, eu estou gravando o vídeo aqui, vou mandar para vocês para vocês familiarizarem, tá? Basicamente é o quê? Ele vai baixar o aplicativo, fez o cadastro, criou uma senha para ele. Depois que ele criou uma senha, como é o aplicativo do banco, mas o banco identifica, a Culpacred já fez uma operação para esse cliente, uma proposta, o banco não vai mandar oferta para ele. Ele fez o login com o usuário que ele criou, na hora já vai aparecer na tela inicial para ele a proposta. Culpacred, o nosso lucro, o nome da nossa empresa, o valor que foi feito para ele, a taxa, o prazo, todos os dados da proposta vai aparecer nessa tela inicial para ele, como pendente. Embaixo, é, solicitando a autorização dele. É ali que ele vai autorizar a operação, como se fosse a assinatura dele.
Posso fazer uma pergunta? E se eu pegar um cliente que não consegue baixar esse aplicativo, eu posso fazer pelo. A gente pode fazer pelo nosso celular? Ou teria que chamar um parente dele para fazer esse cadastro?
Não, tem que ser no celular dele. Tem que ser no celular dele, tem que ser.
Ok, é que tem um senhorzinho que só usa aqueles de tecla, né? Aí, no caso, eu teria então que chamar alguém conhecido dele para poder baixar o aplicativo e fazer o cadastro.
Exatamente, exatamente.
Eu tenho uma dúvida também. É, se um cliente tiver interesse, mas quiser saber a simulação antes de passar todos os dados pessoais, eu consigo simular, por exemplo, com um e-mail fictício e depois refazer o cadastro do cliente?
Ó, você consegue. Não, isso como previsto não impede. Você pode colocar qualquer dado para fazer a simulação. Porém, isso vai agregar como o crédito é analisado individualmente para cada cliente, para os avalistas. Isso vai pesar na hora da avaliação. Não vai reprovar, porque tem dados. Então, o que acontece? A análise vai ficar um pouco mais lenta e aumenta as chances de cair na lata de fraude. Porque a mesa lá do banco vai analisar, vai ver que fez várias simulações com dados diferentes, e aí a última foi acerta, um exemplo, e a última foi digitada. E que o banco vai indicar o avalista? Pô, preciso confirmar essa operação. Vou ter que ligar para o cliente. Então, aí cai na mesa, cai na fila para ligar para o cliente. Aí o cliente não atende. Então, assim, você vai tardar a operação, mas não impede de você fazer a simulação com dados divergentes, tá? Só bem
aqui. E a indicação, o cliente correntista Santander, aí no caso, não ficou claro para mim, ele acaba conseguindo uma taxa até melhor do que a indicação, né?
Não, ao contrário. A taxa de indicação é maior, tá? Por quê? Porque no cliente com o Santander, quando ele baixa e seleciona aquela opção, automaticamente ele está selecionando débito em conta. Então, como o banco tem o custo do débito em conta, a redução da taxa é um pouco menor. Então, a indicação é um pouquinho maior.
Ah, entendi. Beleza. Obrigada.
Por nada.
Em relação ao funcionamento, a indicação, ela vai tirar do funcionamento da gente ou não vai influenciar em nada?
É como, desculpa?
O comissionamento, em relação, se eu fizer com indicação, vai influenciar no comissionamento?
Não. É que eu usei a parte... Ah, não, calma, desculpa. A sua pergunta é, se tiver redução da taxa, vai influenciar na sua comissão, isso?
Isso.
Não influencia nada, tá? Você pode reduzir a taxa para todo mundo e você não vai ter problema. Não influenciar nem positivamente, nem negativamente na sua comissionamento.
Maurício, Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta. A comprovação do documento vai ser o cliente que vai mandar na hora que ele estiver acessando o aplicativo dele?
Isso, exatamente.
Que a renda.
Exato. Então, assim, tá. O promotor faz esse pré-cadastro, a digitação, né? E aí o cliente, como eu falei, ele vai acessar o aplicativo dele, já vai aparecer a operação da Culpacred e ele vai ficar, quero contratar, eu autorizo isso daí. Aí sim, que o processo da formalização. Vocês vão ver no vídeo que eu estou gravando, que eu vou mandar para vocês aqui. Mesmo que o cliente for de idade, é muito autodidático, tá? Isso é muito completo. Vai falar para o cliente, ó, ele, nós precisamos que o senhor envie para nós a foto frente e verso do documento. Vai pedir para ele. O cliente não vai ter que abrir a câmera, tirar a foto, mandar para algum lugar. No próprio aplicativo já tem a opção para ele abrir a câmera automático, a própria câmera. Já vai enquadrando os documentos, já vai falando se está errado, se não está. Tem uma inteligência nessa câmera, até dar ok, aí tira a foto, né? Um exemplo, pediu o documento primeiro. Tirou, aí o sistema autoriza, vai para o próximo passo. Agora, precisa que ele mande uma selfie. Essa selfie é como se fosse uma assinatura dele, igual no Olé digital. Na selfie também tem essa inteligência, se está claro, está enquadrado, se não está, tudo evitando pendência, né? Mandou a selfie, o terceiro passo é o comprovante de renda, se for necessário, caso que vai ser necessário. E o último documento que pode acontecer de pedir, tá? Que é muito difícil, mas pode acontecer, é o comprovante de residência. Tá? Mas de 10 propostas, uma ou quase nenhuma é solicitada esse documento. Tá? É, como eu falei, isso pode acontecer de acordo com o cadastro de cliente. É muito caro, por exemplo, diferente da simulação para discussão, vai ser solicitado. Depois que ele mandou todos os documentos, mandou o último, por exemplo. O último era o comprovante de renda. Mandou. Aí vai para a execução. Quero contratar a operação. Para que ele clicar, vai abrir um quadrado para ele, para ele informar um código. E esse código vai chegar no celular que vocês fizeram lá no cadastro inicial do cliente. Vai chegar um SMS para ele, um código de autorização. Ele coloca o código que contratar. Pronto. A proposta já está em análise. O prazo máximo é de um, o prazo de pagamento é de 1 a 3 dias úteis, tá? Mas as operações que nós já fizemos pagam em 3, 4 horas, mas pode sim demorar até 3 dias. Como eu falei, as operações com problemas de simulação de dados divergentes, análise de fraude, pode estar herdando essa avaliação. Mas a maioria que nós fizemos pagam em 3, 4 horas de operação.
E qual que é o controle do ADM daí nisso?
Como? Desculpa. Não entendi.
O administrativo do escritório, o que, que ele vai fazer em relação a isso?
Beleza, vamos lá. Como eu falei no início para vocês, esse é um projeto piloto. A parte do cliente está 100% pronta, né? Porque foi destinado a crédito direto do cliente. Então, com isso, nós correspondentes estamos no cliente. Então, a nossa parte não está pronta. Então, nós vamos ter que fazer um processo bem manual. Então, um exemplo, promotor X fez com um cliente hoje. Como que eu acompanho? Se o cliente já fez, se deu certo, se não deu. Só existem duas opções.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Que é qual? Acompanhar junto com o cliente. No aplicativo dele vai receber tudo. Se o documento que iniciou, se é muito difícil, se a proposta pagou, se a TED foi enviada para ele, se o banco precisa falar com ele. Vai chegar tudo no aplicativo para ele. Vai ter tudo isso atualizado online, tá certo? E a outra forma, que é a forma manual, é o quê? O gestor do produto do banco vai mandar para nós diariamente o relatório, para mim e para a Ivone, e a gente acompanhando isso. Então, lá vai ter escritório X, promotor tal, fez uma operação com o cliente ficou em contratar, mas não mandou documento ainda. Ou ele não ficou em contratar ainda. Ou ele mandou documento está pendente, ou ele não regularizou ainda. Então, esse processo, por enquanto, são de duas formas, ou acompanhar com o cliente, ou esse processo manual que a gente vai fazer com o gestor, tá? A parte de cadastrar no Poupa Sistema, como que vai funcionar esse controle, né, de produção? Vai ser exatamente como vocês fazem lá no Olé, contrato novo, portabilidade, enfim. Vocês fazem por lá, toda a produção já é controlada por lá e eles já enviam para a Daiane no futuro comissionamento para efetuar o pagamento. Então, por hora, vocês não vão cadastrar no site da Poupa ainda. Por quê? Nós estamos tentando fazer esse processo todo automático. Então, vocês vão digitar no sistema e o próprio sistema já vai puxar quem foi o promotor, o valor, tudo, e já vai trazer isso para o sistema tudo automático. Caso isso não dê certo, que a música está quase pronta, aí vai ser igual o Santander. Vocês vão digitar aqui, pagou a operação, vocês vão cadastrar no site da Poupa para calcular a produção e o comissionamento.
Então, o promotor, Maurício, não precisa cadastrar no site da Poupa?
Exato.
Por hora não. Ele vai ter que fazer um acompanhamento à parte. E quem vai fazer isso é o quê? O ADM? Por isso que eles estão na áudio?
Exato. Então, exatamente.
Ainda não explica o fluxo, né?
Na verdade, assim, a produção vai ter que ser controlada por aí também, né? Mas a confirmação vai ser feita por aqui. Um exemplo. Todos os dias o gestor do produto fica no banco, Ele vai te dar um relatório, mandar para nós o pensamento de telefone aqui, de todas as operações que foram digitadas. Contrato em andamento, contrato pago, contrato cancelado, mandou para nós e a gente vai distribuir para vocês. Ó, esse escritório tem duas propostas em andamento, nós vamos mandar para vocês e vocês vão confrontando com a planilha de vocês, né? Para ir controlando isso, para saber quando pagar o contrato, se a Daiane já pagou, se não pagou. Então, esse processo tem que ser, vai ser conjunto, vocês fazem o rolê, tá? Contrato novo e portabilidade.
Tá. Maurício, esse gestor não é o nosso gerente comercial do consignado, não. É uma outra pessoa, é isso?
Isso, é uma outra. É do Banco Aimoré, junto com o Santander, né? É um outro gestor.
Ai.
Maurício, comprovante de endereço, qualquer comprovante é aceito?
Qualquer um, tá? Com conta consumo, qualquer comprovante. Mas como eu falei, é extremamente raro esse dinheiro. Vai acontecer se você simular 3, 4 vezes o cliente com dados diferentes e só no final você digitar com outro endereço. Aí eles vão pedir. Fora isso, pode acontecer. Pode acontecer. Mas é muito difícil eles pedirem o comprovante, tá? Caso essa é uma conta consumo qualquer.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E em relação a score para aprovação, tem um limite que já tem como a gente visualizar ou não? Tem que jogar para frente mesmo para ver se aprova?
Não, não tem limite. A análise tem que ser individual. Porque às vezes pode, o score do cliente pode estar bem baixo, tá? Mas ainda assim está liberando algum valor significativo para ele. Mas o score dele está baixo, mas no Santander ele não tem uma inscrição grave, ou em algum banco, né? Depende também do porquê, o motivo do score dele está baixo. Essa análise é bem criteriosa e individual. Jogando o CPF, ele já consegue identificar. Então, a gente não tem um limite máximo, um mínimo, para identificar isso daí.
Perfeito. E
tá bom?
Declaração de endereço também é válido? Caso o cliente seja dependente, não tenha nada no nome dele?
É válido, sim, só que isso não vai ser possível fazer pelo aplicativo, tá? Nesses casos que acabaram de acontecer isso, a gente vai ter que fazer a defesa por e-mail. Nós, correspondente, vamos mandar para mim, para a Ivone, a gente encaminha para o banco solicitando essa aceitação mediante declaração de endereço ou comprovante de nome de terceiro, contato de aluguel, assim por diante. Esse processo também vai ser manual, como se não vamos conseguir fazer pelo celular.
Beleza.
Bom? Dúvida, pessoal?
Gente, alguma dúvida? É importante a gente aproveitar esse momento aí do Maurício do que desligar e daqui a pouco todo mundo ligar para Maurício.
A renda então, vamos...
Eu tenho uma dúvida, Fabiana. Cliente correntista, quando a
agora,
gente joga lá.
O grupo tem mais um componente.
Pode falar? Cliente correntista. A taxa de juros para cliente correntista é menor do que a indicação? É isso que eu tinha entendido.
Não, ao contrário. O da indicação... Porque como é uma taxa promocional, né, para o correspondente do projeto piloto, a taxa de desconto da indicação sempre vai ser maior. Tá? Por que, que é maior? Na ideia, na teoria do correntista, era para ser maior. Tá? Por que, que não é maior? E quando você coloca cliente correntista...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quando você coloca cliente correntista, automaticamente você está definindo que esse cliente quer um débito em conta. Então, quando o débito em conta automático, o banco tem um custo pequeno ali, por isso que a taxa, o desconto é um pouco menor. Então, quando você selecionar a indicação sempre vai ter um desconto maior para o cliente correntista.
Entendi.
Tá bom, obrigado. Você pode selecionar os dois, vamos supor. Você quer usar o desconto da indicação.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Você quer usar o desconto da indicação, mas seu cliente também quer o débito em conta. Você pode selecionar os dois, né? E o sistema automaticamente vai escolher o desconto da indicação que ele é maior. Ele já está programado para entender isso.
Entendi. Obrigada.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa parte de
agora,
chegar
o grupo
código
tem mais um componente.
Em qual momento que vai ser enviado esse código para ele?
Peraí, entrou uma pessoa aí. Esse código que você vai falar lá no final, quando ele vai contratar, ele tem que pôr um código, isso?
Isso, na parte que ele já vai finalizar, que ele tem que colocar um código, é isso? Vai ser enviado por SMS?
Isso, na hora ele manda para ele. Quando ele contratar, abre a opção do código e aí fica até um temporizador para ele, de 45 segundos, se eu não me engano, para chegar o SMS para ele com o código. Ele consegue
enviar
tudo, consegue fazer tudo isso pelo aplicativo, tá?
Maurício, então mesmo que o cliente não tenha uma conta, no caso, eu vou fazer por boleto, né? Não necessariamente ele teria que abrir a conta.
Exatamente. Não precisa, ele só precisa ter uma conta para receber o crédito. Agora, para ele efetuar o pagamento, precisa ser condição também. Precisa pagar por boleto ou por carnê, tá? Vai chegar aos...
Mas aí essa conta, no caso, pode ser, vamos supor, uma conta poupança ou então uma ordem de pagamento, alguma coisa assim?
Não, a OP não faz, tá? A OP não faz de forma alguma. Só pode conta corrente. No sistema só pode conta corrente. Mas caso ele só tenha poupança, também dá para fazer. Com um detalhe. Onde está a operação, na hora que o cliente for pôr os dados bancários dele, ele vai gastar normal, como se fosse uma conta corrente. Mas é poupança, tá? Aí você manda aqui para mim, eu já mando para o banco para ele mandar para a mesa e aceitar isso daí. Já está
com o detalhe,
eles vão aceitar, tá?
Sim.
Um detalhe importante, eu não esqueci de falar para vocês. Quando o cliente é correntista, vocês vão marcar lá a opção de cliente Santander e vão colocar os dados bancários com o débito em conta. Vamos supor que o cliente não é correntista, mas vamos supor que não é correntista, ou se ele é correntista, ele não quer o débito em conta.
Não sei, eu estou na
então, vamos selecionar quem é correntista. Quem vai pôr os dados bancários, como vocês viram aí no processo, a gente não colocou, quem vai colocar os dados bancários é o cliente, tá? Lá na hora que for formalizar a operação, ele vai colocar qual é o banco que tem que receber o crédito, qual é a gente, qual é a conta, tá? Então, você toma muito cuidado com isso, como o cliente está padronizado, a condição do verificador, tudo isso, auxiliar o cliente a não colocar a conta incorreta.
Essas contas que elas são abertas online, pode dar alguma divergência? Então, um exemplo, recebe na Agibank, que é um banco online, tipo uma financeira aqui, tem alguma divergência ou tem que ser os bancos padrões mesmo?
Por enquanto, vou mandar até essa lista para vocês. Os principais bancos já estão liberados. Bradesco, Itaú, os maiores bancos já estão liberados. Os menores bancos não estão cadastrados ainda, tá? Nós já mandamos, eu já fiz aquele levantamento dos bancos, os maiores bancos, os menores bancos, fazem grande quantidade que a gente faz de pagamento aqui na Poupa-Crédito, já mandei essa lista para eles de bancos, e eles vão fazer esse cadastro. Não é um processo aqui rápido. Mas a maioria dos bancos maiores já estão cadastrados.
Ah, tá ok.
Mas caso aconteça de um cliente que tenha isso, manda para mim. Só que esse processo, igual a gente teve um cliente agora que tinha uma conta no Sicoob, eu acho, se não me engano. E não estava cadastrado, tá lá, teve que abrir uma poupança na caixa para fazer a operação.
Maurício, a renda é bruta ser cadastrada?
Exato, a renda é bruta porque no crédito pessoal, diferente do consignado, nós não temos que pegar o lenite do cliente, fazer desconto, fazer toda essa análise. Quem vai fazer toda essa análise é a mesa do banco. Então, você pode preencher com a renda bruta e quem vai fazer análise de renda comprometida, capacidade de pagamento, tudo isso vai ser a mesa do banco, tá? Então, pode colocar renda bruta ainda sem nenhum tipo de desconto.
Obrigado.
Aonde que vai ser informado caso o cliente queira que seja debitado na conta corrente dele, de outra, perdão, aonde ele vai receber o crédito? Isso vai ser feito pelo aplicativo?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Exatamente. Quando o cliente for não correntista, ou ele for correntista, mas ele não quer o débito automático, você não vai marcar cliente Santander lá, certo? Vai marcar só a indicação. Então, o promotor não vai preencher os dados bancários. Quando o cliente confirmar a operação e estiver mandando os documentos, o próprio aplicativo vai pedir para ele: informe a conta que você quer receber o crédito. Aí ele vai pôr o banco, vai pôr os dados bancários. Ah, ele pode pôr o Santander mesmo não ter marcado lá atrás? Pode, porque aí ele vai receber o crédito, mas não vai ter o débito automático. Porque pode ser cliente que ele que gosta do boleto, que tem identidade, ou só o débito automático. Ele marca, não marca essa opção, nós não marcamos essa opção, e o cliente coloca os dados bancários dele no final.
Qual o nome do aplicativo?
É Sim Empréstimos. Eu vou mandar para vocês o logo, mas é Sim, né? Empréstimos, é um rolinho.
Ok.
Ah, detalhe. Só é muito importante falar para vocês o seguinte. Aqueles clientes que não correntes, não fizer o débito automático ou pagar pelo boleto, é muito importante atentar a data de vencimento, porque, como qualquer boleto, né, que a gente faz,